cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Sugestões. Pensando em introduzir os adolescentes à obra de Fernando Pessoa, Jorge Letria e Suzana Ventura conceberam a antologia Apetece-lhe Pessoa. Esse volume integra o catálogo da editora Peirópolis. Os organizadores interpretam vários poemas do escritor português. Você poderá ouvi-los em www.editorapeiropolis.com.br/apetece-lhe-pessoa. Ponto de interrogação. Ouça como Suzana Ventura interpretou Lisbon Revisited, de 1926.
Lisbon Revisited, 1923. Não. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências! Deus meu, das ciências! Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo direito a sê-lo. Com todo direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto? O contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ai, que maçada quererem que eu seja da companhia. Ó, céu azul, o mesmo da minha infância. Eterna verdade vazia e perfeita. Ó, macio tejo ancestral e mudo. Pequena verdade onde o céu se reflete. Ó, mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz. Não tardo que eu nunca tardo. E enquanto tardo, abismo e o silêncio, quero estar sozinho.
Fernando Pessoa já foi interpretado por alguns dos grandes nomes do nosso teatro, como Paulo Autran e Antônio Abujamra, mas eles apenas leram os quatro grandes heterônimos. Jorge Letria e Suzana Ventura fizeram o mesmo, porém agregaram na sua leitura o livro do Desassossego, de Bernardo Soares e Fernando Pessoa.
Bernardo Soares, o livro do Desassossego. Invejo. Mas não sei se invejo aqueles de quem se pode escrever uma biografia ou que podem escrever a própria. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões. E se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Que há de alguém confessar que valha ou que sirva. O que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente, ou só a nós, num caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto, faço férias das sensações, compreendo bem as bordadoras por mágoas, e as que fazem meia porque há vida. Minha tia velha fazia paciências durante o infinito do serão. Estas confissões de sentir são paciências minhas. Não as interpreto como quem usasse cartas para saber o destino. Não as ausculto, porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada multicolor ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se passam de umas crianças para as outras. Cuido só de que o polegar não falhe o laço que lhe compete. Depois vira a mão e a imagem fica diferente e recomeço. Viver é fazer meia com uma intenção dos outros. Mas ao fazê-la, o pensamento é livre e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico reverso. Crochê das coisas. Intervalo. Nada. De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sensações e a compreensão profunda de estar sentindo. Uma inteligência aguda para me destruir e um poder de sonho sôfrego de me entreter. Uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como um filho vivo, sim, crochê.
A antologia Apetece-lhe Pessoa, organizada por Jorge Letria e Suzana Ventura, foi publicada pela editora Peirópolis. Os poemas que integram esse livro podem ser ouvidos no site www.editorapeiropolis.com.br/apetece-lhe-pessoa. Ponto de interrogação. A EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, e a editora Peirópolis uniram as suas forças e publicaram o livro Hans Joachim Kohlreuter, Ideias de Mundo, de Música e de Educação, de Teca de Alencar de Brito.
O professor não ensina nada. Ele apenas conscientiza, costumava afirmar Kohlreuter. Teca, como é que você vê a atuação dele como arte educador?
Eu acho fundamental, acho que ele, a proposta do Kohlreuter, além de tudo, uma proposta bonita, porque ela visa, no fundo, enriquecer a formação, né? Aprofundar, ampliar a consciência dos seres humanos. Ele tinha essa preocupação. E, ao mesmo tempo, ele estava assim, muito antenado com questões e aspectos que a gente vê ainda hoje assim, sendo trabalhadas nos territórios da educação, não só musical, e ainda de uma forma lenta, né? Porque é difícil mudar. Então, quando ele fala isso, o professor conscientiza, é porque, para ele, o conceito conscientizar implicava em integrar a experiência, ou seja, a prática e a reflexão. Isso gera conscientização. Então, quando ele fala isso, ele está apontando para um problema muito sério, ainda que ainda existe, especialmente na educação musical, né? Vamos dizer, a minha área, ainda se convive muito com essa coisa. Você tem a prática de um lado, a teoria do outro. Você aprende teoria na aula de teoria. E não tem nada a ver. Hoje mesmo eu dei aula agora lá no departamento de música e com os alunos que fazem licenciatura surgiu essa conversa, discutindo algumas questões de escolas que quando ele estudava, então tinha uma aula de teoria, daí você aprende conceitos, mas que você não relaciona também com a prática, e a prática fica ali. O Kohlreuter tinha uma visão que era isso, ele falava, você conscientiza quando você junta tudo, a experiência e a reflexão. E esse é o papel do professor, abrir espaços e provocar situações para que os alunos vivenciem e pensem. Então, ele dizia isso, olha, a gente não precisa dar uma aula especial para ensinar, por exemplo, um exemplo banal, assim, ele falava o que é uma fermata na música. Então, um sinalzinho que colocado em cima de uma nota vai ampliar, aumentar a duração do som. Ele falava isso você, se estiver tocando, aquilo aparece. Se o aluno pergunta, então era outra máxima dele, ele falava, a melhor hora para ensinar um conceito é a hora que o aluno quer saber. E ele falava, o professor, ele tem que estar preparado para isso. Então, um verdadeiro professor, ele se prepara para dar aulas e não só prepara a aula do dia. Até porque esse, às vezes, ele prepara, mas ele está fechado para o resto. Então, ele não ouve o aluno pergunta, ele fala, não, isso não, né? Hoje não, hoje estamos tratando de outras coisas. O Kohlreuter tinha uma visão absolutamente, assim, eu não diria nem que é contemporânea, porque é um pouco à frente do contemporâneo. Acho que hoje a gente luta por uma mudança assim, nas concepções de educação musical. Mas eu ainda vejo assim, demora, viu? Vai demorar ainda para chegar nisso.
biblioteca, e ele também era uma pessoa extremamente culta. Então ele navegava da filosofia, a música, a sociologia e tudo mais. E como é que isso transparecia nas aulas? Porque ele era um leitor de Bergson.
Kohlreuter falava isso. Eu aprendi música não nos livros de música, mas nos livros de filosofia, de sociologia, de história, de física, nas ciências, porque ele via isso, a música era parte de um todo. Então ele dizia, às vezes, a gente, para entender música, a gente tem que estar conectado com o todo. E ele realmente era de uma atualidade, assim. Às vezes as pessoas, numa palestra, num curso, citavam alguém, algum autor. Dificilmente o Kohlreuter dizia, ah, não conheço, ou este eu ainda não li. Normalmente ele vivia estudando, lendo. E realmente era assim que ele reorganizava, ele levava muito a sério as ideias dele, inclusive o que ele acreditava, ele vivia reorganizando conceitos. Então ele dizia, influenciado também pelas novas ideias da física, que diziam isso mesmo, né? Nós vivemos todo um movimento de auto-influência, assim, ou de inter-influência, a gente está sempre se inter-influenciando e nunca mais as coisas entrar naquilo que, se ele tivesse aqui, ele diria, nenhum de nós será mais o mesmo quando acabar essa entrevista, assim. Nem eu que estou falando, porque no ato de falar eu reorganizo, percebo, nem quem está escutando, e isso era uma... é verdade, né? Nós estamos o tempo inteiro influenciando o ambiente, sendo influenciados. E o Kohlreuter levava isso tão a sério que, às vezes, por uma vez, ele estava dando um curso, até na minha escola, sobre música do século XX. E aí, naquele dia, até ele combinou com os alunos que eles iam discutir o conceito de música. Só que naquele dia, no começo do encontro, aí uma pessoa que estava trabalhando junto com ele também levou um filme, né? Aquele, um filme muito interessante que falava sobre as relações entre a música, as ciências contemporâneas e o pensamento oriental e tarará. E o Kohlreuter assistiu, ficou muito impressionado. Só que quando acabou o filme, assim, era uma coisa mais ou menos curta, e a gente teria mais tempo para aula, o Kohlreuter falou... Bom, meus amigos, eu acho que o melhor que nós temos a fazer agora é ir embora e pensar sobre isso, porque isso provoca muitas mudanças e reflexões. Daí as pessoas, mas como, né? O curso acabava, ainda tinha, sei lá, uma hora de aula. Ele falava. Aí um falou, bom, então, o senhor não quer falar sobre o filme? Isso eu não posso fazer agora, tenho que pensar. Então, vamos retomar o assunto. A gente combinou de falar sobre o que é música. Ele falou, isto também não posso fazer mais, porque tudo que eu pensava sobre música mudou depois que eu assisti esse filme. E não teve acordo, teve que parar, entendeu? Ele levava mesmo, porque era assim, ele falou, eu fiquei muito impressionado com isso. Impressionado nesse sentido, foi afetado, né, pelas ideias. Aí isso implica em novas reflexões e rearranjos. Então, ele realmente levava... muito a sério, né, as questões que ele pensava, estudava, mas era um grande leitor. Até o final da vida dele, ele estava pensando muito e sugerindo isso. Vocês precisam ler filosofia, então, fenomenologia, Merleau-Ponty, e as teorias da comunicação. Quer dizer, ele estava ali sintonizado com o pensamento. E acho que estaria assim se estivesse vivo até hoje.
Teca de Alencar de Brito é professora na Escola de Comunicações e Artes da USP e autora do livro Kohlreuter, Ideias do Mundo, de Música e de Educação. Este volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, em coedição com a editora Peirópolis.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino. Que misero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.